Muito boa noite. O nosso convidado nesta edição alargada de Bola Branca é Rogério Gonçalves, treinador de futebol, 56 anos de idade, cumpre esta época 25 anos de carreira como treinador. Regressou há duas semanas a Portugal, depois de ter orientado o Ferroviário de Nampula, de Moçambique, nas últimas três temporadas. A época no Moçambola terminou. O Ferroviário ficou em sexto lugar. Na época anterior, Rogério Gonçalves tinha sido vice-campeão pela equipa de Nampula. Rogério Gonçalves, boa noite. Obrigado por ter vindo aqui aos estúdios da Renascença. Nesta altura, é um treinador livre.
Sim, boa noite a todos os ouvintes. Neste momento sou um treinador livre, embora tenha convite para continuar em Moçambique, mas não sei, ainda estou a pensar, deram-me alguma margenzinha para eu poder pensar e decidir, porque 3 anos consecutivos cansa, é gente fora do nosso meio, da família, etc., e por isso mesmo é que eu estou a ponderar se volto ou não. Em princípio, a minha intenção é ficar por cá, mas ainda não decidi.
Está há duas semanas em Portugal, depois de regressar de Moçambique, o Rogério Gonçalves. Já tem algum convite?
Não, eu também estou há relativamente pouco tempo cá. Tenho saído pouco. Este tempo dediquei um bocado à família. E agora vou estando por cá, vou vendo o que acontece, vou acompanhando o futebol, vou vendo como estão as coisas.
É um regresso ao mercado?
Podemos dizer que sim, mas é que me digo, ainda não defini totalmente se fico cá ou se vou.
A proposta que tem para continuar em Moçambique é do Ferroviário de Nampula ou de outro clube?
Tenho de outro clube. Tive do meu clube, mas acho que era um ciclo que tinha que terminar. Fiz o que eu penso e que no início eu pensei que não seria tão fácil fazer o que se fez, foi lançar o clube para lugares cimeiros. Era um clube que lutava pela permanência e quase sempre no último terço do campeonato sentia dificuldades para a manutenção. E nestes últimos anos já se pensava, concretamente o ano passado e este ano, nos lugares cimeiros. Já jogávamos olhos nos olhos com os ditos candidatos ao título.
O filão de treinadores portugueses tem aumentado na Liga Moçambicana. O Rogério Gonçalves treinou o Ferroviário de Nampula, o Nelson Santos esteve no Costa do Sol, o Litos na Liga Desportiva de Maputo, Vítor Urbano no Chibuto, outros nomes também passaram recentemente pelo futebol de Moçambique, como o Vítor Pontes no Ferroviário de Maputo e também o Diamantino Miranda. Os treinadores portugueses estão na moda também em Moçambique?
Quando me coloca que há uma certa apetência pelos treinadores portugueses, eu penso que os treinadores portugueses em todo o lado estão bem vistos. E não estou a falar por mim, porque sou suspeito, mas falo pelos meus colegas. Têm feito boas campanhas em todos os campeonatos onde têm participado.
Nesta altura há mais de 100 treinadores portugueses espalhados por todo o mundo.
Sim, mas isso demonstra a qualidade que o treinador português tem. E lá verifica-se isso, e eu verificava isso claramente, mesmo quando defrontava as equipas que eram orientadas pelos meus colegas, adversários, mas pelos meus conterrâneos. Notava-se que havia qualidade, que havia organização, e era o que estava a fazer falta. O que estava a fazer falta em Moçambique é isso mesmo.
Em relação a jogadores portugueses, não há praticamente jogadores portugueses na Liga Moçambicana?
Não.
E porquê?
Se calhar...
Não é atrativa financeiramente?
Um jogador no Moçambola, e por conhecimento que eu tenho dos vencimentos cá e lá, já é razoavelmente bem pago. Já é pago ao nível das equipas de baixo da tabela daqui, da primeira liga. Ganho mais que a maior parte das equipas da segunda liga.
Portanto, aparentemente, não é por razões de ordem financeira.
Não, mas lá também eles são mais vocacionados e por isso é que eles querem que vão técnicos, principalmente de Portugal. Eles são preocupados em que a gente transmita algo, que passe conhecimentos, que comece a formar técnicos de lá também. É uma exigência deles, é nós termos sempre treinadores de Moçambique connosco, na nossa equipa técnica. E penso eu que a preocupação deles é essa, que no meu ponto de vista tem algo de positivo, até porque na formação quase não se trabalha. E é por aí, eles têm que começar a investir aí na formação, no trabalho de formação.
E há muitos diamantes por lapidar no futebol moçambicano?
Por aquilo que viu nestes 3 anos? Sim, e nós vemos isso.
É que estamos a falar da terra que viu nascer Coluna, sim, Eusébio, vários, Matateu, vários. Vicente, Hilário, Mário Wilson, Xauan, e poderíamos continuar com esta lista.
É uma lista quase infindável. O Nené também passou lá, etc. Muitos jogadores. E os jogadores de top africanos que têm vindo de há uns anos a esta parte para o futebol português, quase todos vêm de Moçambique.
E nesta altura, algum jogador...
Nós vemos estes que vieram para o Nacional da Madeira, são jogadores que se têm afirmado e afirmar-se. Eu pensei que iam sentir mais dificuldades. Pela adaptação, por o clima, por a cultura, pensei que iam sentir mais dificuldade, mas adaptaram-se rapidamente e estão aí com o espaço deles conseguido. É muito bom. Há lá mais jogadores que com qualidade.
Destaquem ou algum nome em especial desses jogadores?
Eu não quero destacar porque há gente lá que já está a fazer esse trabalho de trazer para cá e não será correto da minha parte estar a lançar nomes. Mas tenho conhecimento que penso que agora no defesa que vão vir mais 2 jogadores de lá.
E da sua equipa, que orientou esta...
Olha, a minha equipa é uma equipa do Norte, não é tão visto e não são os jogadores tão vistos, porque estamos a falar 2 horas de avião de Maputo e quase tudo se passa na capital. Mas tenho lá 2 jogadores que eu não tinha dúvidas nenhumas em colocá-los aqui numa equipa da primeira divisão.
Já agora, quais são esses jogadores? Já que eram da sua equipa?
Não, são 2 jogadores, dois médios que têm muita qualidade.
Quando saiu do comando de equipas do distrito de Viana do Castelo em 1999, passou pelo Varzim, Chaves, Naval, Leixões, Braga, Beira-Mar e Académica de Coimbra. Em 2013 foi para o Ferroviário de Nampula, onde ficou 3 temporadas. Cumpre 25 anos de carreira como treinador. Começou no Lanheses, o clube da sua terra natal, em 90-91. Que balanço de carreira, Rogério Gonçalves? E que expectativas para o futuro imediato?
Sim, eu comecei no clube da minha terra como jogador treinador, mas no distrital. Nunca me passou pela cabeça ser profissional de futebol, ou nesta altura estar... a viver e depender desta profissão, ou ter abraçado esta profissão de treinador profissional. Só que no meu primeiro ano fui campeão distrital. Penso que 2 anos depois ou 3 mudei para um clube de... subi aqui para os nacionais, depois fui para uma equipa de terceira, fui campeão nacional outra vez, e foi assim sucessivamente. Os meus primeiros anos foi, penso que ano sim, ano não, consegui o título, ia subindo divisões até chegar à primeira divisão.
E que expectativas para o futuro? O que é que falta até agora na sua carreira? Chegar a um grande? Já esteve lá muito perto, quando ingressou no Sporting de Braga.
Sabe, às vezes temos que saber medir os passos que damos e dar na altura certa, não ser, se calhar, às vezes precipitados. O balanço da minha vida desportiva, na minha opinião, é positivo, com alguns hiatos pelo meio. Mas quem não os tem no futebol e nesta vida tão exigente. Estive perto, mas se calhar não foi na altura certa que dei esse passo. Que devia ter dado esse passo, acho que houve ali alguma precipitação.
Em que momento?
E estamos a falar quando fui para o Braga. Porque se reparar, na altura que fui para o Braga eu estava na Naval e estava, creio que, em 4º lugar com a Naval. E no Braga... Na altura recebi o Braga, estava em 8º lugar. Nas competições europeias passámos à fase de grupos. E quando deixei o Braga estava, não posso precisar se estava em 4º ou 5º lugar, nas meias finais das taças, e fui despedido. Portanto, eu penso que temos que equacionar muito bem quando damos um passo nesta carreira.
Hoje não teria... aceito o convite de Braga?
Sei, nós não podemos estar a fazer... Olha, foi negativo. O que eu posso dizer é que não foi positivo. Foi positivo trabalhar ali, numa grande instituição, representar um clube com a dimensão que tem. As pessoas acarinharam-me, senti isso, gostei muito, mas não, o processo da forma como se desenvolveu não me agradou.
E, portanto, em termos de carreira, pessoalmente, não foi uma boa opção na altura? Não foi positivo para si?
Eu penso que não. Mas é a minha opinião.
E saiu por que razões, na altura? Já que não vale deixou o clube isso. Melhor do que o que estava.
Sim, estávamos em todas as frentes. Isso é passado. Vamos passar à frente, isso fica para trás, já acabou.
Chegar a um grande é uma ambição que mantém na sua carreira?
Não é fácil. Não é fácil chegar a um grande. Isso, para se chegar a um grande hoje, e atendendo a tudo, e à minha vivência desportiva, já não, não será tão fácil. Agora, a gente sente-se competente para treinar, para trabalhar. A única coisa que posso dizer é que sinto-me capaz de poder desenvolver da melhor forma o meu trabalho.
Tem ligação como treinador ao agente Jorge Mendes, Rogério Gonçalves?
Não.
Amigos
tenho,
são, há muitos anos.
Sim, eu e o Jorge Mendes desde jogadores que nos conhecemos, e de infância, ele é de Viana do Castelo, eu também sou. Portanto, fora, dentro do campo, somos amigos desde os nossos 17, 18 anos. Mas nunca foi representado pelo Jorge.
Portanto, nunca houve uma ligação profissional, apenas uma ligação afetiva.
Sim, sim, sim.
Falando da atualidade do futebol português, o fim de semana fica marcado pelo derby, pelo Sporting Benfica. O Sporting foi o vencedor desse jogo da Taça de Portugal após prolongamento. Acha que foi um vencedor justo?
Sim. O Benfica começou muito bem. Jogou bem. Na primeira parte assumiu, embora baixando um bocado as linhas, assumiu bem o jogo, fez a transição muito bem feita e conseguiu o golo. E até aí temos que aceitar. O Sporting foi uma equipa que soube estar durante o jogo todo. Na minha opinião, foi a equipa que teve a lucidez do jogo durante os 90 minutos. Soube comandar o jogo e haver um pensador teria que ser o suporte.
As críticas à arbitragem do Benfica justificam-se neste jogo?
É, o que nos fica mais na memória é o último lance, o do Luizão. E há um lance que é passível de grande penalidade. Mas também houve outro a favor do Sporting antes.
Slimani.
Sim. E a imagem que fica é sempre esta última, porque era o empate novamente. Mas eu penso que o árbitro esteve bem, com um ou outro erro, mas que não prejudicou grandemente nenhuma nem outra equipa. Foi pontual.
Depois da taça e antes do regresso do campeonato à provas europeias, Liga dos Campeões, amanhã um Porto-Dinamo de Kiev, quarta-feira um Astana-Benfica, o Porto está apenas a um empate da qualificação. O Benfica precisa de ganhar, ou então empatar desde que o Atlético vença o Galatasaray. São duas equipas, Porto e Benfica, que estão muito perto dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Pensa que ambas seguirão em frente?
Eu penso que sim, nem me passa outra coisa pela cabeça, porque as equipas nas competições europeias estão bem, as equipas portuguesas estão bem, estas e principalmente estas que se chamam a referenciar o Benfica e o Porto estão a fazer boas campanhas. E da forma como estão a jogar e como estão a atuar, eu penso que vão continuar em frente.
Na quinta-feira vai haver Liga Europa, o Braga pode qualificar-se em casa com o Liberec, o Bolonenses recebe o Lech Poznan, ainda sonha, o Sporting joga na Rússia com o Lokomotiv, precisa de ganhar. E o que esperar desta jornada de Liga Europa?
Eu, sinceramente, eu vejo com maior dificuldade, e até porque não é uma equipa que esteja habituada a estas andanças e que está a fazer uma prova positiva, mas penso que será o Belenenses a equipa que sentirá mais dificuldade.
E o Sporting tem desprezado muito esta Liga Europa. Jesus faz a rotação dos jogadores.
Sim, mas,
e assume que a prioridade é o campeonato.
Sim, mas este Sporting está vivo. É um Sporting com dinâmica. E eu estou convencido que vai continuar. O Sporting é uma equipa que está organizada, que tem dinâmica de jogo e que tem alma. Essencialmente isso. É uma equipa que não atira a toalha ao chão facilmente.
Tudo fica a dever-se a Jorge Jesus, em grande parte, pelo menos?
Também. Nós, quando as coisas não correm bem, geralmente apontamos o dedo ao treinador. Quando correm bem, também temos que lhe reconhecer mérito. Portanto, deve-se a toda a estrutura, porque ninguém ganha nada sozinho. Deve-se à qualidade dos atletas que tem, mas também se deve muito ao treinador.
No caso do Benfica, Rui Vitória, acha que, atendendo às circunstâncias, é um treinador que merece um voto de confiança ou a continuidade neste projeto que encabeçou no início da presente época?
Sim, o Rui Vitória não aparece no Benfica por acaso, aparece pelo trabalho que tem feito, Portanto, ele já demonstrou competência. O Benfica vem de uma dinâmica de vitória e as pessoas e os adeptos querem sempre continuar a ganhar, mas nem sempre pode ser assim. Está a lançar jovens, é uma pessoa competente, é sério, e, portanto, seria, na minha opinião, seria injusto se houvesse alteração ou se o treinador pensasse de outra forma, porque é um treinador que merece todo o apoio, até pelo trabalho que tem desenvolvido e pela competência que tem demonstrado.
Portanto, uma saída prematura seria uma má decisão, na sua opinião?
Na minha opinião, sim.
Em relação ao Braga, voltando ao Braga, está a fazer um ótimo campeonato de Primeira Liga. É uma surpresa para si?
Não, o Braga dá uns anos, e mesmo penso eu começou, mais ou menos na altura que eu estive lá, a ser um Braga ambicioso, a jogar para os primeiros lugares, a querer de títulos, e nunca fugiu dessa linha. E nisso tem que se reconhecer que o presidente tem feito tudo para que seja uma equipa que se cola aos três grandes. Portanto, quando a estrutura e o pensamento da direção, o pensamento coletivo da direção é nesse sentido e trabalha de forma organizada, as coisas, mais ano, menos anos, aparecem. E vê-se, tem-se visto um Braga nestes últimos anos, sempre colado às três equipas da frente, que é salutar. Portanto, partindo deste raciocínio, é um Braga em crescendo.
Candidato ou não? Ou ainda não?
Eu penso que candidato é difícil, mas para jogar nos lugares primeiros, sim.
E os dos três candidatos crónicos, dos três grandes, há aqui algum mais candidato do que os outros dois nesta altura do campeonato?
Os três crónicos têm hipótese, embora agora o Benfica já perdesse alguns pontos e não é fácil para recuperar para um Porto que está fortíssimo e para um Sporting que está muito bem também. Este ano, na minha opinião e na minha modesta opinião, passará muito entre o Porto e o Sporting, sem estar a querer tirar o mérito e o valor que o Benfica tem, tanto dos seus atletas como da sua equipa técnica.
Mas está fora da carroça?
Não está fora, mas está a ficar para trás. E é complicado quando, quando se tem duas equipas fortes e que estão bem à frente. Quando está uma, ainda pode acontecer algo surpreendente. Com duas, as coisas são mais difíceis.
E entre Sporting e Porto? Qual das
duas equipas fortes?
Está 50-50 nesta altura?
Sim, sim. Eu penso que vamos ter campeonato até ao fim, que será bem disputado e que quem vencer será um justo vencedor, até pela qualidade dos plantéis.
E nesta altura considera que será entre Sporting e Porto essa disputa?
É o que eu digo, o Benfica tem uma boa equipa técnica e tem bons atletas, mas está a perder pontos, e está a perder pontos para duas equipas, não está a perder pontos para uma equipa. E neste momento está um pouco atrás.
Rogério Gonçalves, foi um prazer tê-lo nesta edição alargada de Bola Branca como nosso convidado. Fizemos aqui a retrospectiva da sua carreira de 25 anos, que cumpre na presente época, falando também da atualidade do futebol português. Boa noite e obrigado.
Obrigado, Will.